Mudando de assunto, o deputado federal Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, pagou R$ 203 mil da cota parlamentar aos sobrinhos para alugar carros de luxo.
A gente sai da pauta nacional e volta para o DF, após ter saído na mídia que o nome de Celina Leão seria um dos delatados pelo ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A respeito do caso Master, a governadora publicou um vídeo nas redes sociais em que reagiu com ironia.
Sabe qual é a minha preocupação sobre Paulo Henrique Mocitar? É zero, zero. Sabe por quê? Eu tinha nenhuma afinidade com o Paulo Henrique, não participei, né, de nenhuma indicação política, a gente não tinha nenhuma proximidade e eu já havia avisado ele há um ano e meio antes que ele não ficaria no meu governo. Então, a chance de qualquer citação sobre o meu nome ou algo errado é zero. Agora, sempre vai ter narrativas, oportunistas de plantão e é momento pré-eleitoral, né? Quando não tem o que falar, eles inventam.
Tá aí recheado de ironia esse movimento nas redes sociais da governadora Celina Leão. Obviamente que cresce a expectativa para a delação do ex-presidente do BRB. Falando em Master, a Polícia Federal prepara um novo pedido para prorrogar o inquérito.
Investigadores avaliam que o prazo atual é insuficiente para concluir o inquérito diante do volume de documentos e celulares apreendidos.
Ainda sobre o caso, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a lei que permite o uso de bens para socorrer o Banco de Brasília.
No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que começa hoje uma operação para guiar navios retidos no Estreito de Hormuz, uma das principais rotas marítimas do mundo, afetada, claro, pela guerra contra o Irã. Portanto, todos esses assuntos e muito mais, o nosso Conexão Metrópolis está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio.
8:09. Hoje o assunto principal para o nosso Conexão é a situação do metrô do Distrito Federal. A gente aproveita informações que estão no Portal Metrópolis, melhor dizendo, de que o número de passageiros do metrô teve uma queda de 900 mil usuários entre 2024 e 2025. A diretora-presidente da ANP Trilhos, Ana Patrícia Lira, diz que essa queda acende o alerta sobre a necessidade de novos investimentos para que o metrô volte a atrair passageiros. A companhia Metropolitana confirmou os números, mas argumentou que a média de passageiros durante a semana ficou estável e confirmou investimentos para melhorar o serviço. Se usa o metrô ou gostaria de usá-lo? Claro, se mora em um local atendido por esse meio de transporte, o que, na sua opinião, é necessário fazer para melhorar o metrô do DF e atrair mais passageiros? Primeira participação, 8220-1041.
Deixa eu abraçar aqui o Douglas. Ele está dizendo o seguinte: será que a redução de usuários no metrô tem relação com ônibus gratuito nos finais de semana?
Pode ser também, né? Porque o metrô admite que, durante a semana, o número de passageiros permaneceu estável. Então, o metrô admite que houve uma queda, mas está acreditando nessa queda mais aos fins de semana e aos feriados, período no qual, né, está em vigor, vai de graça. Pode ser também. Mas eu acho que precisa de mais investimento.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia.
Uma boa segunda-feira. Senhora, eu ando muito com a minha. Que a gente tem que melhorar muito. Obrigado, um abraço. Me coloco para ganhar um cafezinho do sítio. Obrigado, até bom dia.
Aê, vai de graça também é do metrô, né? Vale pro metrô também.
Sim,
né?
Com certeza.
É verdade, vale também. Bárbara Michelini.
Bom dia, Estevão. Bom dia quem nos ouve. Brasília, gente, é a segunda capital mais segura do país. Esse é o resultado do segundo anuário de segurança pública da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que também aponta uma das menores taxas de homicídio já registradas na capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, a integração entre forças de segurança e sociedade sustenta esses índices positivos. Atualmente, o DF registra a menor taxa de mortes por intervenção legal no país, segundo esse anuário. Com 15 ocorrências em 2025, o resultado mantém o histórico de baixa letalidade policial na capital e reflete uma política baseada em capacitação contínua, uso progressivo da força e respeito aos direitos humanos, fatores que contribuem para fortalecer a confiança da população nas forças de segurança. Os dados, Estevão, também mostram que os roubos em comércio recuaram 29% em 2025. E 7 regiões administrativas não registraram ocorrências no período. Esse levantamento indica ainda que 68% dos casos se concentram em 8 regiões, o que evidencia a priorização territorial e a atuação orientada por dados no enfrentamento a esse tipo de crime. No caso do roubo de veículos, houve uma queda de 16% em 2025, com 860 ocorrências registradas contra 1.018 no ano anterior. A gente está se aprofundando em cima desses dados e vai trazer logo mais informações para o nosso ouvinte. Estevão.
Valeu, Bárbara. Daqui a pouco a gente volta a conversar. 8 horas, 13 minutos. Mais mensagens chegando. 8220041. Situação do metrô do DF.
Fala, pessoal. Bom dia,
tudo
Paulo.
Bem?
Bom dia. Mas
eu adoro o metrô. Quando eu morava ali no Guará, cara, era bom demais. Eu vim aqui pro Jardim Botânico, faz muita falta, viu? Mas eu queria deixar uma pergunta aí. Por que só investe no metrô ali para Samambaia e Ceilândia, mas não bota para Sobradinho, Asa Norte? Lugarzinho abandonado de metrô, hein, seu? Valeu.
Não, essa é uma discussão antiga, né? Antiga, sim, na parte norte da cidade. A ideia é chegar pelo menos até o fim da W3 Norte, o metrô, né?
E uma vergonha também para a capital federal, né? Porque a gente vê turistas aqui de todo mundo e em outras regiões aí do mundo, o metrô é bastante utilizado, corta a cidade inteira e aqui a gente tem pouca adesão.
8 horas, 13 minutos, trânsito com Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com atualização para você, motorista, que está chegando na Asa Sul, nas imediações do complexo da Polícia Civil. O trânsito deu um nó, setor policial congestionado e a conexão com o Parque da Cidade apresenta engarrafamento já na chegada às quadras 900. Quem vai de estrutural enfrenta engarrafamento já na chegada à S1, próxima à Catedral Rainha da Paz, e só tem um alívio no trecho após a Torre de TV. Na hora de abastecer, conta com 99 Abastece. Economize até R$1.000 em combustível. Confira essa e outras vantagens no Rota 99. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
A informação aqui que me chamou a atenção, né? A gente chega de madrugada, já começa a dar uma pesquisada aqui. Tem uma notícia que me chamou a atenção hoje. Faixa verde, como é o novo semáforo que ajuda a desenrolar o trânsito nas cidades. O negócio é o seguinte, né? Como é que funciona esse faixa verde? E já está funcionando em algumas cidades, como Aparecida de Goiânia, Londrina, Poços de Caldas, Porto Velho, tem uma cidade em São Paulo que começou também a utilizar. São cidades de médio porte, né? Tirando a capital, Porto Velho. Mas como é que funciona essa faixa verde? A via principal fica com sinal verde, direto. A via secundária permanece com sinal fechado. Aí um controlador registra quando o veículo para sobre a faixa que está com sensor. E aí quando esse carro que está vindo uma via secundária para em cima do sensor, o sinal automaticamente fica verde para ele e o sinal da faixa principal fecha. Então isso dá mais fluidez, respeitando o tempo mínimo de segurança, claro, da via principal. O semáforo libera o verde para a via secundária quando esse carro para em cima da faixa. Você acha que é uma boa essa tecnologia? Será que funcionaria em Brasília? Porque em Brasília tem alguns sinais que não tem o menor sentido, demoram demais. Tal da onda verde, é difícil pegar essa onda verde na W3, no próprio eixo monumental, você que passa pelas grandes avenidas, cidades como Hélio Prates, por exemplo, Itaguatinga. Funciona? Como é que está essa questão de semáforos, na sua opinião? Será que esse faixa verde poderia ser uma boa? Repito, é um sistema utilizado ainda por pouquíssimas cidades, dessas cidades pequenas e médias, mas a via principal fica com o sinal verde direto, aberto. Quando um carro que vem pela via secundária ou via secundárias, ele passa e para no sensor que fica sobre o asfalto, né? O sinal abre automaticamente e fecha o da via principal. tem que utilizar a tecnologia, a inteligência de trânsito, né? Tem que utilizar a tal inteligência de trânsito baseada, sobretudo, na tecnologia. José Silva.
Estevão Damasio, muito bom dia para você e para todo mundo. Olha, uma medida do governo que por um lado soa positivo, por outro lado negativo. O governo federal propôs aumentar de 30% para até 32% a mistura de etanol anidro na gasolina, medida que ainda depende de aprovação. Entre os pontos positivos, Estevão, eles destacam que a mudança pode ajudar ou até conter, também reduzir o preço da gasolina, já que o etanol costuma ser mais barato. A medida também diminui a necessidade de importação do combustível, fortalece a produção nacional, especialmente o setor sucroenergético, e contribui para a redução de emissões de poluentes. Só que a gente tem também uma outra questão. O etanol, ele tem menor rendimento energético, o que pode aumentar o consumo por quilômetro rodado. Embora a gasolina comum receba a partir de agora esses 2% a mais de etanol, muitos veículos são sensíveis à alta quantidade do combustível, especialmente aqueles modelos importados, modelos de alto desempenho, como os esportivos e também modelos mais antigos. Aí, se por um lado soa positivo para os produtores, por outro, preocupa os donos de veículos que não são flex. A medida não está em vigor. A proposta vai ser levada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Eu vi muito meme esse fim de semana sobre essa mistura, viu, Estevão?
É, rende meme mesmo. Daqui a pouquinho, Márcia Paravis para falar da agenda do Congresso Nacional esta semana, que deve estar pegando fogo pós-rejeição de Messias para o STF. Mas antes, mais uma mensagem.
Bom dia, Estevão, bancada, ouvintes. Bom dia. Magna Silva aqui do Riacho Fundo.
Fala, 2. Magna.
Eu não uso metrô porque aqui no Riacho Fundo não tem. Então eu me movimento mais de ônibus. Eu já sou aposentada. Então eu acho que deveria se estender o metrô a todas as cidades satélite. Mas é um sonho. Será que vira realidade? Pulseira de beijocas.
Tomara, né? Tomara. 8 horas, gostou da pulseira?
Gostei. Queria nos retribuir beijos pra ela também.
Eu nunca tinha ouvido essa
também
frase.
Também não, essa é nova.
Sinceramente.
Cheguei nosso ouvinte é chocado. Criativo.
É pulseira de beijocas. É isso aí, segundona começando. Márcia Paravise.
Estevão, bom dia, ouvintes. Olha, eu prometo para você que já está preparada a minha nota sobre a agenda do Congresso e essa questão do Jorge Messias, mas nós nos preparamos para falar primeiramente, Estevão, sobre a agenda do presidente Lula.
Ah, vamos lá, então.
Vamos lá, porque após a divulgação, então, do Serasa, de que mais de 81 milhões de brasileiros estavam endividados em fevereiro, que a gente pode dizer aí, né, uma marca no cenário no Dia do Trabalhador. Então, diante disso, o presidente Lula antecipou o tema em pronunciamento na TV na última quinta-feira e ele lança, então, hoje, Estevão, o programa Desenrola 2.0. A nova etapa do programa, então, de renegociação de dívidas, promete desconto de 30% a 90%, e juros de até 1,99% ao mês. E aí contempla o seguinte: débitos com cartão de crédito, cheque especial, quem está ali enforcado no cheque especial, crédito pessoal e até o FIES. A proposta também busca aliviar o peso das dívidas, já que consomem quase metade da renda das famílias brasileiras atualmente, segundo o Banco Central. E ainda, de acordo com a instituição, o BC, mais de 100 milhões de pessoas têm alguma dívida com instituições financeiras. Entre as medidas, então, está a possibilidade do uso de até 20% do FGTS para quitar dívidas, com limite de renda de até 5 salários mínimos. O repasse, então, será feito diretamente pela Caixa ao banco credor. Outra novidade é o bloqueio, por um ano, de apostas online para quem aderir ao programa, numa tentativa ali de frear o avanço do endividamento ligado às chamadas bets, jogo do tigrinho e por aí vai. O Desenrola, então, 2.0 foi determinado por Lula ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, e reúne ações para ampliar então o crédito, incentivar acordos entre os bancos e consumidores e tentar ali ser, esse o principal objetivo, é tentar diminuir esse número expressivo, alarmante, de famílias endividadas, Estevão.
Valeu, Márcia. Daqui a pouquinho a gente destaca a pauta do Congresso Nacional, 8 horas 21 minutos. Bárbara Michelin.
Estevão, segue a novela dos imóveis públicos que foram colocados na lei que visa socorrer o Banco de Brasília em crise por conta de negócios fraudulentos com o Banco Master. Em 24 de abril, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, derrubou uma liminar que havia desautorizado o uso de bens móveis e imóveis públicos para reforço de patrimônio do BRB. Ou seja, o uso desses imóveis passava a estar novamente autorizado, conforme a lei previa. Porém, foi uma decisão de um ministro e a corte é colegiada. O caso ainda vai ao plenário e na última sexta-feira, que foi feriado, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se posicionou contra a liberação dos trechos da lei. O parecer de Gonet defendeu a manutenção da suspensão da norma por risco ao patrimônio público e ao meio ambiente. Resta saber, Estevão, qual vai ser a decisão da Suprema Corte.
Está na nossa pauta, 8 horas 23 minutos. Daqui a pouco mais participações. Vamos 8220-1041. Hoje nós estamos fomentando o debate em torno do metrô DF, tá? Não tem nada de novo, né? Mas eu acho que é importante, através ou por intermédio de alguns números que foram veiculados no portal Metrópolis, nós voltarmos a esse tema. O número de passageiros do metrô caiu entre 2024 e 2025, 2,2%. Isso significa que houve redução de 900 mil usuários, pessoas que utilizam o metrô entre 2024 e 2025. Para a diretora-presidente da ANP Trilhos, Ana Patrícia Lira, ouvida pelo portal Metrópolis, essa redução acende um alerta sobre a necessidade de investimentos para que os trilhos voltem a atrair passageiros. O metrô confirmou números, mas argumentou que a média de passageiros durante a semana ficou estável, não caiu muito não. E confirmou investimentos para melhorar o serviço. Entre os investimentos, a expansão do metrô em Samambaia e Ceilândia, que prevê atender respectivamente de 12 a 15 mil pessoas a mais diariamente. Para muitas pessoas é um exercício, né? Se você não usa o metrô, mas gostaria de usá-lo, né? Se você mora num local atendido por esse meio de transporte, que na sua opinião é necessário fazer para melhorar o metrô do nosso Distrito Federal e atrair com segurança, com pontualidade, com conforto, se possível, mais passageiros. Ninguém vai deixar o carro em casa se não for esse o caso, ou se for esse o caso, né, para trocar e ir para o metrô. Né? Ninguém vai deixar o ônibus que, por mais agruras e dificuldades que esse meio de transporte apresente, mudar para o metrô se não houver a mínima garantia de que vai chegar mais rápido.
Não, e a superlotação, Estevão, já falei
você
isso.
Você está usando antes. O metrô, né?
Não, atualmente eu não estou usando, mas, vez ou outra, prefiro pegar o bom e velho metrô, né? Quando eu estou sem carango, que o Uber dá 50 conto, eu falei, vou pagar só 5,50 no metrô. Mas, assim, a superlotação, gente, pelo amor de Deus. E há de a gente... É chegar num consenso de que em alguns horários, Estevão, mesmo de pico, eles demoram muito entre, né, uma viagem entre outra, 15 minutos, até muito tempo. Quando você chega, já tá o Brasil inteiro, a Copa toda tentando entrar no metrô, muita gente fica para fora. É complicado, viu?
8 horas 25 minutos, mais participações, 8220-1041, James Costa.
Vamos lá, trazendo aqui a participação do Alexandre Quase Silvio Santos Aguiar.
Alô, alô, bom dia, Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Ouvintes e toda a bancada da Rádio Metrópolis, 104.1 FM.
Opa.
Passando aqui para dizer para vocês, se eu estiver errado, me corrijam, a nossa malha viária do metrô do Distrito Federal, desde 1992, que não vem sendo atualizada. Ou seja, são 30 anos sem atualização. Sim. Da nossa malha viária. Isso é um absurdo, mas é bom demais. Se em Sobradinho também tivesse metrô, eu iria de metrô. A minha mãe iria de metrô. Meu irmão, todo mundo iria de metrô. É bom demais. Um grande abraço. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Ai!
Ai, Jesus!
Saudade do Silvio Santos,
tá,
hein?
Não,
o seu Silvio tá concorrendo também a um kit com produtos da família do Sítio, o cappuccino, o café do Sítio, muito Silvio. José Silva.
É interessante, a gente tá falando do metrô, Estevão, de janeiro a novembro do ano passado, a gente teve 97.403 viagens e 60 interrupções. Eu peguei algumas, viu? O metrô para ali, bem no meio do caminho, fica um mó tempão. Olha, não é fácil, não. Mas agora a gente fala, Estevão, de outras regiões do país, os desastres causados pelas fortes chuvas que atingiram Pernambuco no último feriadão do Dia do Trabalhador. Segundo números divulgados pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, 1.632 pessoas estão desabrigadas e 7.908 desalojadas. 6 mortes também foram registradas devido às ocorrências da chuva no último fim de semana. E aí, como medida para tentar acelerar a execução de ações emergenciais com o apoio do governo federal, a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, decretou situação de emergência em 27 municípios. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial e tem prazo de 180 dias. Eles vão tentar fazer aí um socorro a essas cidades, porque a situação está séria. Estevam, a gente fica acompanhando o caso de Pernambuco.
É isso aí, 8 horas 28 minutos. Tem mais participações? 8220041.
Temos várias.
Vamos lá.
Várias.
Bom dia, Estevam. Bom dia, pessoal. Bom, boa segunda-feira para todos.
Bom dia.
É, 3 comentários rápidos. Do metrô, a gente já sabe, e é unânime, acho que em Brasília, né? Sobradinho e Asa Norte, pelo amor de Deus. Né? É, o segundo comentário da Josi em relação aos carros, só a comparação dela entre prós e contras já dá a resposta que a gente precisa saber sobre essa medida. Certo? E por fim, da Bárbara em relação à Polícia Militar, é a única instituição do Distrito Federal me parece menos vulgarizada. Ela realmente trabalha com excelência. Eu, como cidadão, posso falar isso. É, a gente vê online, né, as abordagens são sempre respeitadas com a maioria dos cidadãos. E quando acontece algo ruim, geralmente é uma exceção e a corporação consegue, acredito, tratar bem isso. No mais, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe.
Tá aí, esse é o Rafael Sardar e ele tá dizendo aqui, o Silvio Santos foi top.
Olha,
ele faz menção a uma a dados divulgados pela Secretaria de Segurança.
Isso, é o segundo anuário de segurança pública da Secretaria de Segurança Pública do DF, que disse que Brasília é a segunda capital mais segura do país. E ele fez referência ali a um dado que eu trouxe, que teve 15 ocorrências, Estevão, em 2025, sobre letalidade, né? Baixa letalidade policial na capital, e que reflete aí uma política baseada em capacitação contínua, uso progressivo da força e respeito aos direitos humanos, fatores que contribuem para fortalecer a confiança da população nas forças de segurança. E o comentário do nosso ouvinte é bem nesse sentido mesmo, ele se sente confiante em relação à atuação da Polícia Militar.
Vai demorar?
Vai não, é rápido, vamos lá.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8:30.
Rádio Metrópolis, 104.1. Sua mãe, minha mãe, toda mãe merece um presente especial. A Polieli, junto com a Rádio Metrópolis, preparou uma surpresa para esse Dia das Mães. Vale compras de R$100 para você escolher o presente ideal. Do salto à sandalinha, do tênis à botinha. Para participar, fique ligado nos Cabeças da Notícia ou acompanhe as nossas redes sociais, @RádioMetrópolis. Porque toda mãe merece estilo, conforto e carinho. Mães Polieli, o estilo delas pede.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Rádio Metrópolis.
Vem aí a Semana S com Luísa Sonza. Dia 16 de maio, sábado, a partir das 9 horas no Tagua Parque. Um grande show com a diva pop brasileira. Cadastre-se em sescdf.com.br. A Semana S é o maior evento integrado do Brasil, com uma estrutura completa, com consultas médicas e odontológicas, oficinas, atividades de recreação e o melhor, tudo gratuito. Realização Sistema Comércio.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a um carro Chevrolet Onix, 3 motos CG160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho, vem pra cá e aproveite!
Rádio Metrópolis.
A mobilidade elétrica cresce todos os dias e a rede de recarga precisa crescer junto. A Canaan Energy já conta com mais de 40 estações espalhadas por Brasília e continua expandindo. Se você já dirige elétrico, está na hora de conhecer. Acesse canaanenergy.com.br, baixe o aplicativo e encontre a estação mais próxima. Canaan Energy, quem já mudou, sabe.
Rádio Metrópolis.
Mês das Mães, prêmio em dobro, Sobradinho Carnes. Filé de peito de frango, R$13,99 o quilo. Pernil suíno, R$10,99 o quilo. Assim, o músculo dianteiro, R$29,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Mães Poliere, o estilo delas pede.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8 horas 33 minutos, de volta com mais participações aqui. Você sabe, a informação não para, Bárbara Michelin.
Estevão, aqui em Brasília, o 6º Juizado Especial Cível negou o pedido para exclusão imediata de uma publicação do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, sobre Janja e Lula. A publicação envolve a reação de Janja ao ver o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, abraçar e tirar foto com uma apoiadora. O caso ocorreu durante a festa de 46 anos do PT em fevereiro. A imagem viralizou por causa de uma suposta bronca de Janja a Lula. Leitura labial feita por usuários das redes sociais aponta que a primeira-dama teria alertado o presidente de que ele não poderia tirar foto porque havia sido submetido a uma cirurgia de catarata dias antes. Porém, Nicolas escreveu o seguinte a respeito, abre aspas, "e o medo de perder as viagens de luxo", fecha aspas. A ação foi iniciada pela apoiadora que abraçou Lula. Ela é a suplente de vereadora de Juazeiro, na Bahia. Manuela Tiller é transexual e alegou à justiça que foi alvo de inúmeros comentários de cunho transfóbico, sendo alvo também de discurso de ódio explícito. Ao tomar a decisão sobre o pedido de retirada do post, o juiz Júlio César Lérias Ribeiro concluiu que não há qualquer referência à transexualidade da autora ou incitação a discurso de ódio, Estevão.
Obrigado pela participação. Bárbara, 8 horas 35 minutos, vamos girar, vamos voltar a interagir com o nosso ouvinte, 8220041, hoje valendo, como sempre, sempre tem prêmio aqui, né? Um kit com produtos da família do Cídio.
Bom dia, Estevão. Esse problema do metrô é igual da saúde, é gestão, só isso. Não tem gestor. Ô, Estevão, deixa eu aproveitar a sua audiência aí.
Pois não,
cara. Pra fazer um desabafo. Não, eu sou motorista de aplicativo. Olha, o que está acontecendo é o seguinte, esses grandes eventos aí, como houve agora, é Micaretanga, sabe, a gente como motorista aplicativo, a CEMOB arrumou logo o local para os taxistas embarcar e desembarcar. E a gente fica ao bel prazer, não tem um local, não tem nada, não tem terminado. Então, o que que acontece? A gente fica pegando passageiro aonde eles chamam, só que tem que só chama e o Detran fica ali, só circulando. Ou seja, a gente é multado o tempo inteiro porque em volta do Mané Garrincha todinho é proibido parar e estacionar. Então o Detran, nesse final de semana, eles fizeram a festa em cima dos motoristas de aplicativo.
Aí não dá, né? Porque não é possível que com a micareta que teve, não houve... um espaço destinado aos motoristas de aplicativo.
Qual é o nome dele, James?
É o Antônio César.
Ô, Antônio, a gente vai pegar o seu relato agora e encaminhar à Secretaria de Mobilidade para a gente ter uma resposta para vocês,
tem uma
tá?
Uma área, né? Por ser muita gente, acho que a maioria foi de carro de aplicativo.
É. Exatamente.
Foi de táxi também, mas a maioria foi de carro de aplicativo.
Quando tem eventos, né? Só, eles beber, só ficam de olho para...
Você vai o próprio carro achar é estacionamento.
Exatamente.
Micareta dessa tem que ter o um mínimo de senso e respeito com o usuário e com o motorista de aplicativo, sem dúvida alguma. Um bom tema. 8 horas 37 minutos. Outro tema que está me chamando a atenção. Já tínhamos chamado a atenção. Cercamento do parque da cidade. Está todo cercado, né?
Eu ainda não tinha visto.
Está praticamente todo cercado o parque da cidade. Praticamente, né? Com o mesmo material que eles cercaram, por exemplo, a área ali do setor policial da Polícia Militar, da Academia, né, do QG da Polícia Militar, do DF. É o mesmo material, uma cerca novinha em folha e tá todo cercado. Tem gente, os pedestres estão reclamando, né? Ficaram poucas opções em alguns locais para entrar dentro do parque da cidade. É. Mas tá todo fechado. Não sei por quê, se é para aumentar a segurança, enfim.
Estevão, tá aqui no Metrópolis que essa estrutura de cercas soma 15 mil metros lineares, viu?
Não sei para que cercar o parque. Será que é segurança? Parque é uma área livre, aberta.
Faz sentido.
Será que é para planejar os locais, disciplinar as pessoas a entrarem para determinados locais no parque, o pedestre? Não sei. 8 horas 38 minutos, José Silva.
Oi, Estevão. Infelizmente, a gente fala de um crime horrendo. A Polícia Civil informou que os suspeitos de participar do estupro coletivo de duas crianças atraíram as vítimas com um convite para empinar pipa antes do crime. Isso aconteceu no dia 21 de abril, na zona leste de São Paulo, mas tomou conta das redes sociais do fim de semana para cá. Segundo as investigações, os agressores conheciam as vítimas e chamaram os dois meninos, as duas crianças, para empinar pipa. Foi quando eles levaram até um imóvel e cometeram os abusos. De acordo com a polícia, os suspeitos disseram que o grupo ia, né, brincar, acabou atraindo esses meninos. Dia 24 de abril, as autoridades tomaram conhecimento, né, após 3 dias após esse crime horrendo acontecer, porque a irmã de uma das vítimas viu as imagens do abuso circulando nas redes sociais. Esse vídeo teria sido gravado por eles, pelos agressores. Então ela procurou a delegacia para registrar a denúncia. A polícia disse que em 5 dias foi possível identificar os envolvidos. 4 suspeitos são adolescentes, 3 já foram apreendidos e 1 está foragido. Um homem de 21 anos, investigado por participação no crime, foi preso na Bahia e deve ser transferido para São Paulo hoje, segunda-feira. Os 5 suspeitos serão indiciados por estupro de vulnerável, divulgação de imagem de menor de idade e corrupção de menor.
Um caso chocante, tanto que um dos chefes da Polícia Civil de São Paulo, com mais de 40 anos de atuação, se disse chocado e disse mais. Ele, com toda a experiência, não conseguiu assistir ao vídeo.
Estevão,
tão chocante.
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Nico Gonçalves.
Foi ele, sim.
É muito forte, é muito forte.
É um caso estarrecedor e que levanta diversas situações que a gente tem que discutir em sociedade.
Com certeza.
Por exemplo, Estevão, essa questão de se divulgar crimes nas redes sociais, isso está cada vez mais comum.
Mas e como é que a própria rede social permite isso?
Exatamente. Tem um marco civil da internet que já traz essa situação.
Filmar o crime e divulgá-lo nas redes.
Ele já tem que reconhecer que aquilo é um crime, por exemplo.
Com essa tecnologia que temos hoje, deveria, né?
Eu vendo como blogueira no TikTok Shop. Gente, eu fiz um vídeo de um sapato e eu citei o nome pé. Ele fica lindo no pé. O meu vídeo... Ele teve punição porque eu disse o nome pé, porque tem gente que tem vício em pés. Agora você imagina, fetiche. Eu não posso falar o nome pé, mas a pessoa pode vir e publicar o vídeo de um estupro. Que loucura.
Situação estarrecedora. 8 horas 41 minutos, a nossa ouvinte Erika, ela lembra aqui que o parque sempre foi cercado. Engraçado, mano. Eu não me lembro.
Talvez porque a cerca tava tão ruim, tão velha que você nem... Agora como a cerca é nova...
Chama atenção.
Mas é mesmo, chama atenção. Tá toda bonitona, aí chama atenção, né? Talvez.
É isso, Estevão. O que diz aqui a matéria do Portal Metrópolis é que essa obra começou a ser executada em outubro de 2025 pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. E esse cercamento substitui, sim, uma estrutura antiga que foi instalada, olha lá, 1978.
Meu Deus do céu.
Que cobre toda a extensão do equipamento público, desde a Asa Sul, passando pelo Eixo Monumental até o Viaduto do Sudeste.
Eu nunca tinha reparado.
E também você trocou de óculos.
Trocou de óculos, melhorou, o grau tá melhor. Eu também não havia observado, e olha que eu gosto de passear por lá.
A cerca é toda bonitona. É, uma cor meio prata, tá todo bonito.
Pra mim também é de agora, não tinha.
Também não tinha. Olha, o parque da cidade, ele é considerado o maior parque urbano da América Latina. Ele ocupa uma área de 420 hectares e recebe, em média, Estevão, 790 mil visitantes por mês.
Muita gente.
Muita gente, viu? Vem morador do Distrito Federal, do entorno, turistas, também costumam visitar esse local. Apesar dessa grande circulação do público, frequentadores relatam dificuldades no acesso após essas mudanças, viu? Estava lá essa cerca, mas... Parece que agora, não estava para mim.
Agora a cerca chamou a atenção, agora vem toda a polêmica.
Exatamente.
Quando estava uma cerquinha velha, vagabunda lá, ninguém reclamava.
Ninguém dizia nada.
Agora colocaram uma cerca bonitona.
Vamos observar se tá mesmo igual a antigamente.
Nem lembro.
Eu troquei os óculos.
Então. O Portal Metrópolis cita, inclusive, Estevão, um funcionário público, William Saldanha, de 63 anos. Ele tá falando que as grades não estão cumprindo o objetivo de garantir a segurança, viu? E ainda estão dificultando a circulação dos visitantes.
8 horas e 43 minutos. Obrigado, Érica, pela participação.
Érica.
Por me lembrar.
Érica!
Érica!
Quem é Érica?
Érica Hilton!
Não, Érica Hilton!
Você sabe aquela música do... Você tá falando que agora que enxergou a cerca... Tem uma música do Roberto Carlos que é a sua cara.
Canta, não
tire esses óculos. Use e abuse dos óculos, que aí você vai enxergar tudo. Eu
nunca ouvi essa música do Roberto
Carlos. Não precisa cantar.
Como o trânsito, como a Maísa fala. Não precisa cantar.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com atualização pela Asa. Sul, Eixão está liberado e sem mais reflexo daquele capotamento que aconteceu mais cedo, próximo a 111 Sul, sentido aeroporto. Do outro lado, pelo Eixão Norte, segue o engarrafamento logo no final da via, reflexo do bloqueio por conta de obra. Nesse ponto, seguir pelos eixinhos da Asa Norte facilitam para chegar no plano piloto. Não importa o que aconteça, o preço do seu seguro auto não muda por 2 anos e você ainda paga em 24 vezes sem juros. E use há 10 anos a sua escolha inteligente. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8 horas 45 minutos, tem tempo que a gente não coloca no ar participações de ouvintes. Vamos lá, vamos girar.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Estevão, bancada.
Opa.
Excelente segunda-feira a todos. Sobre aí o metrô, cara, tudo é feito estudos. Eles não fazem as coisas de qualquer jeito, não. Eles fazem os estudos. Por que que eles estão ampliando lá na Samambaia? E futuramente vão ampliar mais estações na Ceilândia. Porque quem sustenta o metrô DF é Ceilândia e Samambaia. O metrô já sai lotado da Samambaia, o metrô já sai lotado de Ceilândia. Pinga em Taguatinga, pinga em Águas Claras, pinga no Guará. Mas no plano piloto ninguém anda de metrô, não. Quem anda de metrô chama-se, quem sustenta o metrô DF é Ceilândia e Samambaia. Então o governo faz um estudo. Então eles estão investindo na Ceilândia porque eles sabem que lá tem retorno. A Samambaia é a mesma coisa. Agora eles vão, eu concordo, tem que fazer estações lá para no setor norte também. É, Asa Norte, Cidade de Planaltina. Mas você imagina o custo que vai ser aquele morro ali antes de chegar no Colorado? Ali antes de chegar em Planaltina, moço, ali vai ser um gasto absurdo, coisa do outro mundo. Então Ceilândia, Samambaia é o quê? Retinho, planinho. Ali o custo é muito menor, mas tudo bem, isso não justifica. Mas quem sustenta o metrô DF é Ceilândia e Samambaia. Ok, meus amigos? Companheiros e companheiras.
Meu Deus.
Tetra. Virou um festival de imitação. Agora teve o Silvio, teve o Lula.
Tá faltando o Bolsonaro agora.
Bolsonaro é fácil de imitar.
Então imita aí, vai.
Falando em Lula.
Márcia Paravise.
Desculpa, Silvio.
Tá rindo aí, né?
Imitar o Lula, eu fico completamente sem voz. Totalmente. Mas vamos lá, vamos falar então da agenda dessa semana no Congresso, que é intensa, começa hoje na Câmara especificamente. Então parlamentares terão sessões de hoje até sexta-feira, numa tentativa, então, de destravar as votações estratégicas. Entre os destaques está o marco regulatório dos minerais críticos, aqueles que são usados ali para alta tecnologia, que busca, então, organizar a exploração e comercialização desses recursos no país. A proposta ainda aguarda um posicionamento definitivo do governo, o que tem adiado a análise desse projeto. E, claro, o foco principal é a tramitação da PEC, que propõe o fim da escala de trabalho 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, aposta no aumento das sessões, exatamente para acelerar o andamento e tentar votar a matéria ainda neste mês. Por outro lado, esteve aqui no Senado, após dias de tensão política, especialmente com a rejeição do nome de Jorge Messias ao STF, a expectativa é de uma semana tranquila, com prioridade para projetos de consenso. Justamente, então, vamos falando em Jorge Messias, o presidente Lula tem sido aconselhado, Estevão, a aguardar a redução da temperatura política antes de indicar um novo nome ao STF. Nos bastidores, no entanto, ainda não há definição se ele vai seguir essa orientação. Vamos lembrar, então, após a rejeição do nome de Jorge Messias ao STF, Lula demonstrou forte irritação em conversas com os ministros do STF, criticou duramente a articulação feita por Davi Alcolumbre, que levou a derrota, né? Inclusive soltou ali até palavrões, filho.
Então, nossa, esse pi aí foi demais. Meu Deus.
Da Bárbara foi melhor?
Ai, nossa, eu não sei qual que foi o pior. Não sei.
Hoje o nosso malvado favorito tá bem malvado.
Esse pi aí eu vou te contar uma coisa. Né? Eu acho que eu prefiro ouvir o palavrão.
Caramba!
Eu prefiro ouvir o palavrão.
Ai, ai, viu?
É, a gente se vira.
Cada um tem o pique e merece. Mandem áudio para ele, Márcia, só para ele, no privado.
É isso. Então, na avaliação do presidente, ele tá muito irritado, inclusive com o ministro da Justiça, Wellington César, que é apontado como um dos atingidos pela atuação considerada pelo presidente discreta na defesa da indicação. Nos bastidores já começam a se falar em outros nomes, Estevam, mas é cedo para a gente falar em outros nomes, porque realmente não se sabe o que o presidente Lula vai fazer. Para a gente finalizar, outro bastidor que a gente tem, que pautas prioritárias do governo, essas pautas que estão na Câmara, podem, a depender do humor de Davi Alcolumbre, travar aqui no Senado. Estevam, como está travada a PEC da segurança. Né?
É isso aí. Obrigado pela participação. Que ponto chegamos? Nós estamos dependendo do humor do senhor Davi Alcolumbre. É poderoso. É presidente do Senado e do Congresso. Quando tem sessão do Congresso, é ele que preside. É isso aí. E com a incompetência política e de articulação que vem sendo demonstrada pelo governo Lula nos últimos tempos, é obviamente Hugo Mota e Davi Alcolumbre ganham um poder que nem eles mesmos sonhavam quando se dispuseram e aceitaram esta nobre missão. 8:49, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Josi Silva. Vamos girar, 8220041.
Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, resenheiros de plantão. Olha, não já teve esse programa aí no passado, o tal do Desenrola? Rapaz, isso aí é projeto eleitoreiro do governo. Se você aí quer desenrolar, entra nesse programa Desenrola, que você vai ficar mais enrolado. Essa é que é a verdade. Tem um amigo que até hoje chora por ter entrado nesse programa aí no outro, e agora tá mais enrolado do que lençol sujo debaixo da cama. Um abraço, é o Olivan.
Fui. Valeu, Olivan. É o Desenrola, oficialmente lançando hoje o presidente Lula, para tentar ajudar quem tá endividado, com a corda no pescoço, vai poder
utilizar até 20% do saldo do fundo de garantia, se, claro, a pessoa tiver saldo.
Vai ter desconto de até 90%.
Isso. Mas é interessante. Mas não vai poder durante um ano jogar em bets, hein?
Pelo menos alguma coisa bacana também que envolve outra forma de endividamento dentro desse programa, né? Que você vai ficar proibido. Mas é aquilo que você falou, Estevão. A pessoa, quando ela tá viciada, ela faz tudo. É igual o viciado em bebida alcoólica. Quando não tem a bebida, de fato, ele bebe o que ele achar. O álcool em gel, tudo que ele encontrar. Então, tem que ver se essa pessoa vai conseguir, por exemplo, utilizar o CPF de outra pessoa. E você não sai dando seu CPF por aí, não, tá? Sim. É muito complicado. Até porque depois tem que declarar também os ganhos.
É isso.
Estevão, vamos mudar de assunto, vamos falar de saúde também, porque querendo ou não, esse vício em bets é uma questão de saúde pública, mas a saúde que a gente fala agora é a do corpo, tá? É o peso, porque dados do Atlas Mundial da Obesidade 2025 apontam que 68% da população está com excesso de peso. Desses, 31% vivem com obesidade, 37% com sobrepeso. A doença aumentou 72% nos últimos 13 anos no país e pode crescer ainda mais rápido até 2030. A expectativa, Estevão, é de uma alta de 33,4% entre vocês homens e 46,2% entre as mulheres. A gente relembra que essa é uma doença multifatorial, o que significa que não é causada apenas por hábitos alimentares ou sedentarismo. Claro que isso eleva muito, né, a chance, o risco de você ter obesidade, sobrepeso. Mas tem também toda uma questão de genética, hormônios, fatores ambientais, o tal estilo de vida, estresse. E, né, são condicionantes ali para essa doença se agravar ou não. A gente vê que o uso das canetinhas está cada vez mais frequente.
Daqui a pouco... E doutora Ana Paula, daqui a pouco eu volto a conversar com a senhora, ou começo a nossa conversa, mas rapidamente. Essa pesquisa ainda não absorve os impactos das tais canetinhas. Por quê? Porque, obviamente, o preço é nas alturas, embora houve a quebra da patente em relação a uma das marcas, o preço ainda não caiu a ponto de se popularizar e chegar até as pessoas que hoje não têm uma situação econômica e financeira adequada. E mesmo porque essas pessoas também não têm acesso ao endocrinologista.
E tem
você não
que
pode
ter.
Usar uma caneta dessa por conta própria. Mas se o preço se popularizar, se as pessoas tiverem mais acesso a essas consultas, isso aí tende a mudar nas próximas décadas. Hein?
É para o governo, é bom. O governo está estudando uma chance, fez até uma parceria para implementar essas canetinhas mais baratas no Sistema Único de Saúde. A gente não sabe se vai chegar esse ano a população, mas é uma medida que eles já estão preparando. Por que, Estevão, é bacana para o governo? O governo gasta até 22 bilhões ao Sistema Público de Saúde por conta de problemas relacionados ao sobrepeso, à obesidade.
Valeu, Jô. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Vamos mudar de assunto. Estou na linha com a doutora Ana Paula Tomás, promotora de justiça. Em pauta, o mutirão Pai Legal. No fim desta semana, o Ministério Público do DF Territórios vai realizar um mutirão de graça de reconhecimento de paternidade. Detalhes a partir de agora com a doutora Ana Paula. Bem-vinda, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Estevão. É um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade.
O privilégio é nosso. Como é que vai funcionar esse mutirão, doutora Ana Paula?
O mutirão é um mutirão para fins de regularização de registro de paternidade. Então, nós fazemos uma busca ativa de crianças, adolescentes e até adultos que não têm o nome do pai no seu registro de nascimento. E a gente precisa preencher essas lacunas na vida dessas pessoas, né? E o Ministério Público vai estar no shopping JK, aí em Taguatinga, nos dias 8 e 9 de maio, para fazer o atendimento a essas pessoas. O nosso intuito é reduzir, né, o subregistro aqui no Distrito Federal e também resguardar esse direito fundamental, né, de toda criança e adolescente à filiação, porque com esse direito primário advém outros que também é importante que sejam resguardados.
Com certeza. Nós que temos... os nossos pais devidamente reconhecidos, mesmo que eles já não estejam mais aqui, mas ter
essas, não ter lacunas no nosso documento. Às vezes nós que não temos essas lacunas, a gente não se coloca no lugar de quem as tem e do prejuízo que isso causa à criança e na fase adulta dela, né? É uma lacuna que deve ser preenchida, né?
Ah, com certeza. É muito importante essa regularização e o quanto antes melhor, né? Porque no sentido de resguardar os direitos básicos também. Então, essa ocupação desse lugar de pai na vida dessa criança, desde pequenininho, é muito importante, porque nós sabemos que existem ainda muitas mães solo, guerreiras, né, e que lutam diariamente para manutenção, para educação, para prestar toda assistência a essas crianças. Mas o nosso chamamento a esses pais também, que ocupem o seu lugar. E também um lugar especial, que é o do afeto, que também não pode ser esquecido.
É, justamente, não é uma questão burocrática, longe disso, né? Muito mais que uma questão meramente burocrática de reconhecer. Tem que ter o afeto, a presença, tudo isso tem que ser levado em consideração. Doutora Ana Paula, a gente tem aqui no DF alguma projeção de quantas crianças não têm o nome do pai devidamente registrado nas suas certidões?
Olha só, na apuração do ano de 2025, houve o registro de 45 mil crianças, e dessas, 2.600 crianças não têm o nome do pai do registro. Então, corresponde atualmente a 5,8% do total de nascimentos. Ainda é um percentual significativo, né? Nosso trabalho todo é voltado para a redução ao máximo desse subregistro.
É, né? Um tremendo desafio. Para que haja o reconhecimento da paternidade nesse mutirão, no Shopping JK, no próximo fim de semana, o que é necessário? É necessário o pai estar presente, o homem que quer ter a paternidade reconhecida, o filho, a criança? Como é que funciona isso? Porque eu realmente tenho essa dúvida.
Se todos estiverem em consenso e se o pai estiver presente, ele pode comparecer. É importante destacar que no mutirão também nós teremos o apoio da equipe de saúde para fins de coleta do material genético para realização do exame de DNA, caso haja dúvida com relação ao vínculo propriamente dito.
Isso é bem legal, isso é muito importante.
Agora, se o pai não tem dúvida, mas por algum motivo não pôde registrar na época, passou o prazo, enfim, estava fora do DF, qualquer outra questão, nós também estaremos lá para regularizar essa documentação. É importante que compareçam com os documentos de identificação pessoal e com a certidão de nascimento da criança ou da pessoa, do investigante, vamos chamar assim, né?
Entendi.
Então, assim, mesmo que não estejam todos presentes, nós podemos iniciar o procedimento investigativo. Então, temos muitos casos, por exemplo, que os pais estão presos e aí há uma dificuldade natural, né, nesse reconhecimento. Então, a gente vai viabilizar em parcerias que nós temos com os presídios também para localização e obtenção desse reconhecimento ou da feitura do exame de DNA também.
Mutirão então, assim, Pai Legal.
É o mutirão do Pai Legal.
Vai dar certo.
Está chegando em Itaguatinga.
É isso. Obrigado, querida. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso.
Tá, joia. Muito obrigada. Bom dia.
Doutora Ana Paula Tomás, promotora de justiça, falou um pouquinho desse mutirão Pai Legal que vai acontecer em Itaguatinga, no Shopping JK, no próximo fim de semana. Vale a pena. Antes do intervalo, que não vai demorar.
Não.
Mais participação.
Bom dia, Metropolitanos.
Bom dia.
Estou escutando a rádio, eu liguei o rádio agora.
Pois
então, a respeito do metrô aí,
sim,
se fosse possível, né, botar em Brasília toda, que eu sou da capital mesmo, nasci aqui. Seria bom, mas aí está na mão primeiramente de Deus e dos governadores. E o dia que eu mais ando de metrô é no domingo, que não paga. Eu moro na Norte. Aí eu não vou lá para Leste andar muito. Mas é isso. O dia melhor de andar no metrô é domingo.
É o melhor. Paga,
nos feriados. Eu só não plantei esse final de semana porque eu gripei.
Bem-vindo ao clube, mais uma gripada.
Em casa. Então tá. Estevo e essa moça, eu esqueci o nome dela.
Josi Bárbara, são duas.
Ah, esqueci.
Não tem problema.
Deus abençoe vocês.
Amém. Obrigado,
Francisco de Ceilândia, não.
Valeu, Pedro. Obrigado, viu, Francisco? É isso, o número de passageiros, segundo uma pesquisa recente, aqui no DF, entre 2024 e 2025, caiu 2,2%. A gente fala em percentual, o que que significa? 900 mil usuários a menos nesse período.
Quase um milhão.
É muita gente, quase um milhão. Né? Então, o que a gente pode fazer para com que o metrô volte a atrair mais pessoas? Funcione. Né? O metrô DF, ele admite que esse número é correto, mas dá uma minimizada. Diz que a média de passageiros durante a semana ficou estável e confirmou investimentos para melhorar o serviço. Projetos entre os quais, por exemplo, de expansão do metrô de Samambaia, o VLT da Avenida W3 em Brasília, que não sai, esse VLT não sai nunca também. Veículo leve sobre trilhos.
O pessoal do Recanto
era
tá
da
doido.
Copa de 2014, pois é. Esse VLT na W3. Mas enfim, sua opinião, o que você acha que deve ser feito urgentemente para melhorar o metrô do DF? Rapidamente na volta, Bárbara, Josi, Márcia e mais entrevistas.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 92.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Alô, motoras de aplicativo, valeu a carona. Já sabe, né? Rádio ligado na 104,1 Metrópolis e Insta calibrado em arroba Rádio Metrópolis, vale R$200 em combustível.
Rádio Metrópolis, sou Rafael Albuquerque, motorista por aplicativo e acabei de ganhar R$200 no motorista 5 estrelas.
Oi, meu nome é Antônio, sou motorista de aplicativo e parceiro 5 estrelas. Tá ouvindo a Rádio Metrópolis e ganhei R$200 em combustível. Valeu, Rádio Metrópolis.
É a promoção Parceiro 5 Estrelas. Toda quarta-feira, de 6 às 8 da noite, o nosso passageiro secreto vai entrar no seu carro. Se você estiver na nossa sintonia,
104.1,
ganha na hora duzentão em combustível. Oferecimento Clube de Combustíveis. Abastecer a preço de nota fiscal com uma única assinatura. gasolinabarata.com.br.
O Inova Summit 2026 vem aí. O evento mais esperado de inovação e negócios do Brasil chega ao DF em sua sexta edição, com 3 dias de imersão, 4 palcos e milhões de conexões. Além do hype, impacto real. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Inscrições gratuitas. Apoio FAPDF e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Realização Instituto Conecta.
Mãe, posso ir brincar no balanço?
Pode ir, filho. Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF, 35 anos. Sempre a casa da gente.
Rádio Metrópolis.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. Arroba Trip Brasília.
Açougue Premium Sobradinho Carnes. Carnes nobres especiais como você merece aqui na 506 Sul.
Rádio Metrópolis.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Polieli. Do salto à botinha, do tênis à sandalinha, tudo isso é presente pra sua mãe.
Polieli.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Polieli. Tem novidade linda, muita variedade, o presente ideal pra sua mãe é Polieli.
Mães Polieli, o estilo delas pede.
Semana C Especial Mães Comper. Mais dias de ofertas, mais motivos para celebrar e economizar. Confira.
Colchão duro peça ou pedaço, quilo, 36,90. Arroz Dona Xepa, 5 quilos, 15,98. Café Pilão, 500 gramas tradicional ou extra forte, 24,99. Suco Natural One, uva, tinto, 1 litro, 312,90. Lava roupas Omo, 2 quilos e 229,99. Papel folha dupla Top One, com 12, 6,99. E tenha mais vantagens com o Voon, só na Semana C Especial Mães Comper. Aproveite!
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Nove horas, seis minutos, daqui a pouquinho, mais participações da nossa equipe. Vão girar, 8220-1041, nosso Metrozap. É o elo entre nós que estamos aqui no estúdio, você que está em casa, no trabalho, na rua, no carro, no ônibus, no metrô. Entra em contato conosco hoje, concorra a um kit com produtos da família do Cid, você já conhece, cappuccino, café do Cid e muito mais, um presentão exclusivo, Rádio Metrópolis e Família do Sítio. Mais mensagens.
Bom dia, companheiro.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, companheiro de bancada, Antônio. Rapaz, metrô do Distrito Federal aqui, infelizmente, faz até uma vergonha, né?